ouvintes, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izagui. No programa de hoje nós vamos abordar um tema que as pessoas gostam muito, né? E buscam muito. Existem centenas de livros sobre o assunto, que são as nossas questões mais íntimas, mais interiores, né? O tema de hoje é sexo e felicidade. Eu vou falar sobre o assunto na parte emocional, psicológica, como na parte espiritual, para a gente tentar entender como funciona tudo isso. Nós temos um trabalho de imposição de mãos no SEC. É um negócio muito bom, muito, muito saudável, né? Se reabastece das energias vitais. Isso eu acho que é bom para você receber, né, uma imposição de mãos que vai ajudar muito a melhorar a sua vida. Certo? Eu penso que é importante para cada um de nós que a gente faça, né, nessa nossa história, uma história de conhecimento, de saúde, de acrescentar coisas que valham a pena, para a gente não chegar lá no fim da história. E eu estou sempre falando isso, né? No fim da história você fala: nossa, eu não fiz nada, não aprendi nada, não produzi nada, não contribuí com nada. E a gente tem que contribuir de verdade, né? Agora eu sei que você está aí querendo saber sobre sexo e felicidade. Bom, esse é um assunto muito delicado, né? Se falar sobre sexualidade é um assunto que pega todo mundo, né? Essa é a coisa mais íntima que nós temos, né? E ela pode acontecer de tantas formas que não dá para a gente criar um padrão e falar assim: olha, isso é saudável, isso não é saudável, isso é feliz ou isso não é feliz, né? Não é assim que funciona. O ser humano, cada um de nós, é um composto de tantas variáveis e de tantas histórias e de tantas experiências que a gente não consegue mesmo pegar uma pessoa, né, e padronizar e falar. Já imaginou se você fizesse um tratamento psiquiátrico, psicanalítico, psicológico com alguém e você já soubesse tudo que uma pessoa tem? Não dá para saber. Cada um é diferente, cada um teve experiências diferentes, cada um teve reencarnações também com experiências diferentes. As situações não eram iguais, nós não moramos nos mesmos lugares, nós não convivemos com pessoas que tinham a mesma tonalidade, a mesma ideia, a mesma configuração. Então, tudo isso faz de nós pessoas diferentes. Então, aquela história de que somos todos iguais, olha, eu acho que somos todos diferentes. Você vai falar mais aos olhos do nosso Senhor. Isso é uma coisa para a gente conversar bastante, né? Que é um outro assunto que eu posso até fazer um outro programa, porque eu creio que as consciências mais avançadas, elas não estão à nossa disposição, né? Então, a gente que quer que estejam, ou quer que estejam julgando a gente, né? Numa consciência muito evoluída, ela, do meu ponto de vista, só trabalha, né? E trabalha muito. Ela é verbo, ela é fazer, ela é estar, ela é ser, né? Mas ela nunca é ego, que nós somos egos. Quando a gente é ego, a gente está fora absolutamente do espaço mais produtivo de nós mesmos. E vamos a um pouco de sexualidade. Vamos pegar uma pessoa, né, que qualquer, né? Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa. E também não importa o sexo, tá bom? Vamos dividir a vida dessa pessoa nas fases em que cada um de nós tem, e que essas fases são mais ou menos comuns, né? Sempre tem as diferenças porque nós não vivemos em lugares iguais e não somos tratados da mesma forma. Então, essas variações aí nós vamos ter que colocar de lado por enquanto. Mas numa primeira fase da vida, quando você é criança, e essa fase vai até uma certa idade, e aí também eu vou especular, porque eu vou usar aquele parâmetro que eu sempre uso sobre o percurso de um chakra, né? Então, olha só, você é criança, dos 0 aos 7, 8, 9 anos, você está trabalhando com o teu chakra, os teus chakras mais primitivos, né? Então, nessa fase, a gente é muito instintivo. E a sexualidade, apesar de não ser entendida, porque não é mesmo, né? A gente entende tão pouco de sexualidade que a gente pode começar a criar conceitos, preconceitos e usar isso contra as próprias pessoas, os nossos semelhantes, ou a favor deles. Eu acho que não é assim, não. Então, é uma fase de aprendizado em que você está aberto para o mundo, que talvez você fosse mais feliz se as pessoas te orientassem, falassem com sinceridade, né? Você tem o teu pai, a tua mãe. Olha uma família organizada como seria. Um pai e uma mãe. Esse pai e essa mãe seriam mais ou menos assim. O pai, que é um homem, né, estaria bem organizado como tal, como marido também organizado. Né? Olha aí, isso é um casal. A mulher estaria organizada como mulher, né, com as coisas de uma mulher, como o papel de mãe, né? Papel de esposa, o pai, o papel de marido. Então, se isso estiver bem definido para eles, o tratamento for um tratamento cordial, de carinho, de afeto, né? Não aquele carinho formal que simplesmente a gente faz a fachada, né, para que os outros vejam. Não, mas um de sentimento mesmo, em que você gosta da pessoa, que eu acho que é uma boa ideia, e esse é um percurso que eu acho que seria saudável. Quando a gente encontra alguém, a gente fazer um percurso de namoro, de conhecimento, sem que as nossas carências atrapalhassem a nossa vida. Porque isso é o que acontece, as nossas carências elas vão parando todo o nosso percurso. Você encontra alguém no desespero de causa, que é o desespero da carência, que pode ser carência de todo tipo, não é só a carência física, né? A carência de atenção, a carência de a pessoa, no final das contas, completar em você um monte de coisa que você não tem, né? Se você é agressivo, você quer que a pessoa seja passiva. Se você é passiva, você quer que a pessoa seja agressiva. Para você ter uma movimentação mais ou menos ideal na relação com o mundo. Então, é óbvio que isso não é um relacionamento satisfatório e muito menos funcional, né? No fim das contas, você vai fazer um primeiro percurso na tua vida, você vai aprender várias coisas. Você pode sair bem desse percurso ou você pode não sair muito bem. A maioria das nossas dificuldades ela vai acontecer dos 0 até os 14 anos, 15 anos, porque nós estamos muito vulneráveis. Então é muito fácil qualquer pessoa, qualquer adulto que não tenha uma formação boa, que não tenha maturidade, né, levar a gente a fazer coisas que muitas vezes, e não precisam ser coisas tão ruins assim não, mas te tira do caminho do estudo, te tira do caminho da tua organização pessoal, né? Eu acho fundamental que, para que a gente tenha uma sexualidade saudável, feliz, nós precisamos estar organizados internamente. Não dá para você encontrar alguém para te organizar, que é o que a gente faz, né? Alguém vai dar conta de nós. Isso é uma infantilidade para mim muito grande, né? É aquela coisa de você é o meu porto seguro, você, né, a gente mistura tudo porque nós estamos em fases diferentes da nossa idade cronológica. Então você está com 50 anos de idade e você age como uma criança em determinados momentos. Não precisa ser sempre, não. Mas a gente regride emocionalmente, regride sexualmente, faz de tudo, né? E haja visto que, ao invés de nós termos um crescimento, uma maturidade, procurar fazer as coisas com seriedade, com carinho, com amor, com afeto, a gente não consegue fazer isso porque nós também não aprendemos. Então, olha só, você tem fases na tua vida, vamos colocar de novo, né? Do 0 aos 7, ou 8, ou 9, mas vamos dividir em setênios que fica mais fácil. Do 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21, isso é uma fase de aprendizado, mas é uma fase dos nossos chakras, do circuito, do percurso de um chakra, tá certo? Então eu vejo dessa forma, apesar que todos os chakras funcionam o tempo todo, né? E tem pessoas que esse tempo é muito menor, porque a pessoa evolui e cresce muito mais rápido por alguns motivos, inclusive motivos reencarnatórios, mas de verdade, né, o nosso conteúdo emocional e energético eles andam sempre de mãos dadas, né? Não dá para você estar muito mal emocionalmente e achar que você é muito evoluído espiritualmente, né? Não dá para você querer ter uma sexualidade feliz e sadia, que é o que nós estamos falando aqui, né? Se você não consegue dar conta de você, as tuas travas te atrapalham, você não consegue se abandonar a você mesmo. Por isso que nós temos tensões, porque nós não conseguimos ficar à vontade com nós mesmos. Nós estamos cheios de compromissos internos que nós temos que cumprir, e esses compromissos nos atrapalham não só na nossa vida diária, como na nossa sexualidade e na nossa felicidade de verdade, né? Eu vou até repetir, e na nossa felicidade. Bom, olha só. Você faz esse percurso e vamos supor que não aconteceu nada de traumatizante para você. Traumas são aquelas situações que são desagradáveis, né? Desagradáveis no sentido que o seu pai briga com a tua mãe, ou a tua mãe grita com o teu pai. Isso você está vendo, você é um garotinho, você é uma criança, você é um adolescente, e você está convivendo com isso. Como é que você vai ter uma sexualidade feliz se o teu exemplo de relacionamento homem-mulher é bastante infeliz? Não dá, né? Só que nós achamos isso normal. É assim que nós vemos a vida. Para nós é normal. Todo mundo briga. O mundo é assim mesmo. Não, isso não é. Isso é comum, né? O normal é outra coisa. O feliz é outra coisa. O feliz é o diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Isso é interessante, né? Porque eu já vi tantas histórias que a gente nunca questiona, né? De você, por exemplo, você vai num hotel e aí você pega o cinzeiro, né? Não, vamos pegar o cinzeiro, ninguém vai notar. Não, não funciona assim a nossa vida. Você tem que ser honesto com você, parar de ser mentiroso para você mesmo, né? A gente fica fazendo coisa. Não, pode, sabe, o meu filho tem que bater nele, no filho do outro mesmo, para mostrar que, sabe, que ele é forte. Isso é coisa bem infantil, né? É coisa belicosa, é coisa regredida. Esse mundo não vai ser melhor enquanto a gente não conseguir ter maturidade suficiente para saber o que é paz, o que é linearidade emocional. Enquanto você responder ao que é emocional do outro, às coisas reativas do outro, você precisa fazer um trabalho. E a nossa felicidade sexual, a nossa felicidade de vida, ela não acontece se a gente não fizer um trabalho sério com nós mesmos de entendimento do que nós somos. Vai falar, puxa, mas isso é difícil. É difícil mesmo, porque nós não estamos dispostos, nós não nos reabastecemos de coisas felizes, saudáveis e organizadas. Um belo dia, quando você fala, olha, vamos consertar tudo, você vai ter trabalho. Você quer ver por que você vai ter trabalho? Porque você vem há várias reencarnações fazendo as mesmas coisas, contando as mesmas mentiras para você, tendo a mesma sexualidade absolutamente errada, muitas vezes submetendo o outro, sentindo prazer em magoar as pessoas, nem se importando com a existência de ninguém. E aí um dia você fala, nossa, eu acho que eu preciso mudar. Claro que você vai precisar mudar, mas aí como é que você vai competir com todo aquele treinamento que você vem tendo de várias reencarnações e agora, nessa vida, sei lá, com 70 anos, 80 anos, não sei quanto tempo a gente vai viver. Cada um de nós tem uma expectativa de vida diferente, né? Depende de tudo que você faz. Porém, como é que você vai consertar tão rápido? Eu penso que a gente precisa ter muita força, muita determinação, né? Essa determinação, ela não acontece por um decreto. Você vai ter que ter vontade, vai ter que ter esclarecimento para sustentar as suas posições. Então, daí, com toda certeza, você vai fazer mudanças e vai enxergar mais do que você enxergava. É muito falho da nossa parte, muito ignorante da nossa parte, achar que a gente decreta a nossa felicidade, entendeu? A partir de amanhã eu serei uma pessoa diferente, serei muito feliz, porque eu vou fazer tudo certinho. Até aí a decisão está boa. Agora tenta fazer isso, tenta ter continuidade, tenta manter o que você é. Você vai ver que não é tão fácil, né? Nós não somos criaturas todas ajustadas internamente, com toda a potência para tomar decisões e manter uma vontade. Nós não somos assim. Se fôssemos, nós não teríamos problemas nenhum. Nós simplesmente temos que ajustar exatamente isso, né, que é desajustado, que é essa organização interna que nos falta. Então, se a gente quiser ser feliz da relação com o outro, nós vamos ter que trabalhar para isso, né? E às vezes as pessoas me falam, mas o sexo, né? Até porque uma vez eu fiz uma afirmação, né? E as pessoas interpretaram errado com relação à sexualidade. Eu penso que a sexualidade, ela tem que ser natural. Natural é assim, a relação, isso pela nossa própria natureza humana, ela vai ser muito melhor se você tiver relações complementares. Relação complementar é assim, o positivo e o negativo. Então não fiquem chateados comigo, eu não tenho a cabeça fechada. Se alguém me provar o contrário, para mim está tudo bem, a gente continua trabalhando e evoluindo. Mas eu acho que um homem e uma mulher se relacionam sem nenhuma dificuldade, é uma atração natural. É isso que acontece. É uma atração porque nós precisamos continuar a nossa espécie. Nós temos o instinto de preservação, de continuidade. Nós só não sabemos usá-lo direito. Mas é assim que nós somos. Então, e a gente buscar aquele caminho que é o caminho que flui muito melhor dentro da gente nos nossos processos emocionais. Senão fica difícil para a gente. Tem coisas que a gente não aceita, tem coisas que a gente fica com muita raiva, né? Porque são conflitantes com a nossa natureza e, por outro lado, com o nosso aprendizado emocional também. E eu penso que isso é uma coisa a ser pensada por cada um, mas para que a gente pense isso, nós temos que ter essa informação. Isso que eu estou falando para você é uma informação, né? Então, sexualidade saudável, se você não teve uma base familiar, um núcleo, né, familiar, que fosse organizadinho, bonitinho, né, tudo certo, mãe sorrindo, pai sorrindo, ele se relacionando carinhosamente, pensando em você, conversando, porque você precisa ter tempo, precisa ter energia, né, para pegar o filho, sentar o filho no colo, abraçar, falar que gosta dele. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Você vai falar, mas é trabalhoso. Mas não é todo mundo. Claro que não é. Tem pessoas que têm realmente esse tipo de disposição. Homens e mulheres. Às vezes a mãe não consegue fazer isso. Às vezes o pai não consegue fazer isso, né? Às vezes os dois não conseguem dar atenção para o filho. Põe o filho no mundo e o filho fica largado. E sexualmente essa criança é uma criança que vai aprender as coisas do jeito que for, né? Porque ela não teve uma orientação, não teve um parâmetro, né? Tem família que você vai ter o pai, que é o pai e a mãe, né? E a mãe não consegue lidar com ela e muito menos com o filho. Ela ainda está na infantilidade total, né? É uma pessoa infantil. Esse tipo de coisa é óbvio que afeta o nosso composto principal e básico, que é o instintivo, é o da vida. O nosso chakra básico, ele nos põe em contato com a terra, nos põe em contato com tudo que está à nossa volta. Se ele estiver bem organizadinho, é óbvio que isso contribui muito para que a gente seja mais feliz, né, em todos os pontos, e sexualmente também. Você não vai ser uma pessoa instintivamente sexual, né, porque aí você seria um animalzinho, né? Você vai ter bom senso, você vai poder se relacionar de cima para baixo, do afeto, do bom humor, de coisas que são melhores, né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente não vai olhar simplesmente nos olhos vendo o sexo, porque a gente pode olhar nos olhos seduzindo, você tá vendo o sexo, você não está vendo nada de diferente. Tem que olhar nos olhos vendo carinho, vendo afeto, mas para fazer isso nós precisamos aprender, porque nós normalmente trabalhamos ao nível da sedução. E eu penso que a nossa sexualidade pode ser feliz, sim, mas nós temos que aprender mais. Eu até vou falar mais sobre esse assunto, porque eu acho que ele é bastante importante, né? Quando você precisa, olha só, vou falar isso aqui, porque talvez seja um gancho para o próximo programa nosso. Quando você precisa fazer sexo com palavrões, com agressividade, porque tem gente que precisa bater no outro, amarrar, já viram essas coisas todas? É porque você tem muita raiva dentro de você. É isso. Se você tiver amor, A relação com o outro é uma relação de aceitação, de carinho, de toque, de riso, de boa vontade, de você estar aberto para você e para o outro. Se não, vira aquelas ofensas e você sente prazer nas ofensas. Vira chicotadas e você sente prazer nas chicotadas, né? É assim. E o outro está fazendo as coisas e você está ofendendo. Por quê? Porque é um sexo, e o sexo está nesse âmbito do chakra básico, onde existem devaneios, raivas, ódios. A sexualidade em si, ela pode ser realizada com muito afeto, mas aí nós precisamos ter dentro de nós o trabalho de todos os outros chakras. Quando ela se realiza só no chakra básico, ela vira o inferno. Quando ela se realiza com todos os chakras e principalmente sob o comando do chakra coronário, aí ela se torna uma coisa maravilhosa de produção, de felicidade, e a gente tem que chegar aí trabalhando muito. Eu penso dessa forma. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui para você, senão eu vou esquecendo. Olha aí. Temos imposição de mãos. Não perca isso. Entre em contato no www.centrodeestudos.org. Então você vai poder participar desse trabalho maravilhoso, que com toda a sinceridade, tudo que é feito por todo o pessoal do SEC, nós somos todos voluntários para melhorar esse planeta, melhorar a nós mesmos, né? E fazer com que tudo fique de uma forma estável, tranquila, produtiva e com muitos sorrisos, né? Porque a gente consegue isso, tá certo? Nosso tempo já está terminando e eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo e até o próximo programa.